a leitura de um trecho bíblico.
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, versículo 18.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º vereador, Sadi Kogo. 2º, Márcio José Munareto. 3º, Roger Carlos Vencato. 4ª, Franciele Vieira Godóis. 5º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 6º, Rodrigo Pivoto. 7º, José Juscelino Franco. 8º, Daniel Walter Friso. 3, pauta. Leitura, discussão do projeto de lei número 80, de 30 de setembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 36 e 37 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 82, de 13 de outubro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 77 e do projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 80 e do projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022. Altera os anexos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 81 e do projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022. Altera os anexos da lei número 1637, de 28 de junho de 2016, que regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, para fins de promoção em classes. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 82 e do projeto de lei número 81, de 5 de outubro de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 83 e do projeto de lei de iniciativa número 6, de 27 de setembro de 2022. Dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, do projeto de distribuição anual de kits de material escolar. Nas escolas da rede municipal de educação, as famílias beneficiadas no cadastro único. 5. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Magno Juliar de Gaberto e vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passaremos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 38 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Luiz Sudati. É justa a homenagem póstuma desta casa a essa pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Juliar de Gaberto e vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 17 de outubro de 2022. Pedido de providência número 41 de 2022. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a substituição de uma lâmpada na rua Ernesto Friso, próxima à residência do senhor Kide Peranzoni. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois não há iluminação no local. Nova Esperança do Sul, 17 de outubro de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador, bancada dos progressistas. Pedido de informação número 8 de 2022. A vereadora Franciele Vieira Godói, progressistas, solicita informações sobre quantos profissionais estão contratados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e valores pagos nos últimos 3 meses em cada cargo contratado. Justificativa. No uso de minha prerrogativa legal e exercendo a função de fiscalizadora, solicito as informações supracitadas. Sala Orlando Carlotto, 17 de outubro de 2022. Franciele Vieira Godói, vereadora progressistas. Ofício número 11 de 2022. Nova Esperança do Sul, 17 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor Magno Giliardi Gaberti. Prezado senhor, o regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Nova Esperança do Sul, NESPREV, convida a Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa Legislativa para participarem do segundo seminário previdenciário, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de outubro de 2022, na sede do SINESP, evento que tem o objetivo de oferecer qualificação continuada para que os responsáveis pela gestão aprimorem seus conhecimentos e capacitação para o exercício de suas atribuições. A grade de palestra contempla temas de relevância para todos os segmentos da administração pública. Contamos com a participação dos nobres vereadores para que juntos possamos manter a sustentabilidade do RPPS. Coloco-me à disposição para esclarecimentos através dos contatos 55996531911 ou 55999200148 ou pelo e-mail fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br. Atenciosamente, Elisandra Carlotto Sassiloto, gestora NESPREV. Convite para a segunda mostra de experiências em políticas públicas do CORED Vale do Jaguari. Prezados, é com muita honra que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública convida a Vossa Excelência para participar do evento nominado Segunda Mostra de Experiências de Políticas Públicas do CORED Vale do Jaguari, a realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2022, nas dependências do IFFAR, Campus São Vicente do Sul, situado na Rua 20 de Setembro, número 2616. O evento tem como objetivo promover o intercâmbio, a divulgação e o estímulo ao conhecimento, propostas e soluções que contribuam para o desenvolvimento de novas ideias, iniciativas e a construção de alianças para o desenvolvimento regional. Nesse contexto, estarão presentes no evento os 9 municípios pertencentes ao CORED Vale do Jaguari, que farão a exposição de uma política pública conforme destacada no folder do evento enviado em anexo. Contamos com a sua presença. Atenciosamente, comissão organizadora. Dr. Cristiano Martins Vieira, coordenador do curso Tecnologia em Gestão Pública.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a secretária aqui, o jurídico, e o Joãozão que está na live aí, apareceu de novo o Joãozão aí. Eu queria aqui, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu queria aqui começar parabenizando o dia 13 de outubro, o dia da Semana Rosa, né? Outubro Rosa, é isso. Que teve uma palestra no Coro Cru e foi uma palestra muito importante. Eu vi o comentário depois da palestra na rua ali, as mulheres falando que teve umas 200 mulheres lá e dessa palestra com o pessoal da saúde, toda a equipe da saúde estavam lá. Então, assim, que bom que saem essas palestras, as pessoas ficam falando, gostando. Essas palestras vêm para orientar as mulheres. Né? Então, que importante foi essa palestra aí. Foi a uma nova esperança aqui, a Cionela Iguaço, que palestrou ali. E, então, o comentário, eu vi, eu estava na cidade depois, eu vi o comentário que as pessoas gostaram muito dessa palestra, que foi muito importante. E eu queria aqui também, hoje eu só vou parabenizar os professores, o dia do professor, que foi dia 15 de outubro. Né? Hoje, para mim, sempre foi os professores, teve uma importância muito grande. O professor é o que começa. Eu, no meu tempo, quando comecei na aula, as professoras pegavam na mão da gente para começar a escrever o primeiro nome. Né? Então, aqui eu queria parabenizar todos os professores, principalmente do nosso município, tanto do município como da área estadual. Tanto todos os professores, em qualquer setor, queria parabenizar todos os professores para a importância que eles têm na sociedade. No dia a dia, hoje, os professores é o que educam, é o que ensinam, é da onde é que sai os profissionais, é o professor que as primeiras aulas é com eles que começa. E, enfim, o professor é acima de tudo. Para mim, eu sempre teve orgulho e respeitar o professor. Né? Das vezes, quando a gente ia na aula, Roger, no tempo de guria, a gente não dava muita importância. Mas depois que o cara vai tendo uma idade, o cara vê a importância que tem o professor. Então, parabéns a todos os professores do nosso município. Hoje eu fiz uma visita aqui no nosso ginásio, que foi reformado, e aí eu fui ali com o engenheiro Alisson e o pintor que estava ali, praticamente está entregando hoje, ia encerrar a pintura. Ficou um troço aquilo ali, bonito mesmo. Logo, logo vocês vão ver, porque agora tem que esperar uns dias para começar a jogar a bola ali, tem que deixar a tinta se agarrar, como diz, mas ficou uma coisa muito bonita no nosso ginásio aí. Que bom que está sendo concluída a reforma com pintura. Aqui, outra coisa importante que logo nós vamos ter aqui na Nova Esperança, nós tivemos duas ambulâncias aí, e logo, logo aí, não vou dizer que é daqui 15 dias, um mês ou daqui dois, nós vamos ter uma van aqui em Nova Esperança, já está comprada, estão adaptando ela para cadeirante, né? É uma Mercedes, 16 lugar, então que bom que logo, logo aí nós vamos ter essa van aqui em Nova Esperança para o pessoal da saúde aí. Então nós temos duas ambulâncias hoje, uma ambulância de primeiro mundo aí, e essa van é fantástico, disse que essa van que está vindo. Daqui isso vai adaptar ela para cadeirante, então pode demorar um pouquinho, mas que logo, logo está aí. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à Neto.
Segundo o vereador Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Jorgeão, que nos prestigia, e o pessoal de casa, uma boa noite. Eu não gosto de fazer muita comparação entre as administrações, mas tenho que falar em questão, onde o prefeito fala sábado no programa dele, a questão do asfalto, onde ele diz que quando assumiu não dava para andar no asfalto de buraco e mato. Só que eu gostaria de lembrar, quando nós assumimos em 2017, ali sim tinha mato. Eu me lembro que foi feito um convênio com a prefeitura de São Francisco, o Antão e o Amor foram lá, para vir roçar aquele nosso asfalto aí. E agora, nós entregamos uma roçadeira articulada, olha a diferença para roçar, né? Então, não dá para comprar as administrações. Um tenta fazer o que pode, e outros também. E provavelmente, quando o Júnior entregar, vai entregar também, com mato no asfalto ali. Porque aquilo aí é concessão do Estado, não é obrigação do município. Então, acho que isso do passado a gente tinha que deixar de lado. Também, questão dos programas. No calcário. O Roger foi secretário 8 anos, puxou calcário. Eu puxei calcário. Eu não estou entendendo qual é o programa dele, se já tem esse calcário aí. Dos silos também. Eu não fiz nenhum porque não tinha orçamento. O Rogério provavelmente fez. Questão das horas máquinas que vão dar para fazer irrigação. Eu tinha um decreto do governo do estado e federal, fiz os bebedouros e me abriu a sindicância por causa disso, porque eu dei as horas. E por que agora a administração vai querer fazer de graça? Eu não pude fazer, me abriu a sindicância, e por que agora pode? Então tem que ter dois pesos e duas medidas. Se eu não pude, por que agora pode? Eu acho que isso aí não precisa aqui passar pela casa, parece que vai passar um projeto aqui para melhorar. Se o prefeito quer fazer, ele faz. Vai lá e faz o serviço e cobra uma hora, duas horas. Então, tem coisas que não dá para entender. Também hoje falei com a secretária Janaíta, a questão lá da sanga do Ospazini. Ela vai terminar aquela estrada que estão abrindo aí no Rincão. Depois vão lá fazer aquele serviço lá. Também a questão do Mataburra Amici lá do Rincão do Ouro, que foi um caminhão da SSU que passou e quebrou. E tem dois pau quebrados mesmo lá, não dá para passar. Provavelmente acho que vai, essa semana lá vai consertar lá também. E também gostaria de parabenizar a festa do Capão Grande ontem, pela organização. Então, de parabéns àquela comunidade. E era isso, senhor presidente, eu vou para a mesa.
Terceiro vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, o nosso boa noite. Hoje queria aqui, inicialmente, parabenizar pela data do 15 de outubro dos professores, os professores que educam essas crianças, esses jovens, todas aquelas pessoas que a gente hoje vê na televisão, pessoas com 70, 80 anos buscando o caminho da educação, buscando o ensino para se aperfeiçoar cada vez mais. Isso é muito importante. Hoje nós dependemos da educação. Hoje, para ter um emprego mais digno, temos que estudar. E os professores, todos os professores, desde do ensino primário, do ensino fundamental, das faculdades, das universidades, onde quer que chegue, os professores têm o grande trabalho de trazer, né, a educação para todos, né, e, desta forma, conseguir termos um município, um estado, um país onde se tenha uma vida melhor, socialmente e economicamente. A educação é, como dizia Leonel de Moura Brizola, é a coisa mais importante, é o setor mais importante para o nosso país. Com educação se busca não passar fome, com a educação se busca ter uma boa saúde, com a educação se busca ter uma cultura para não ser nunca um povo escravo. Esta é a grande realidade que colocava Leonel de Moura Brizola. Por quê? Pelo seguinte, se tivéssemos há 30, 40 anos atrás investido maciçamente em educação, hoje nós não estaríamos gastando dinheiro para construir presídios, né? Esta é a grande realidade que temos hoje no nosso país. Então, quero parabenizar o diretor, a secretária da educação, o diretor da nossa escola São José, os professores, toda a equipe que ali trabalha. Parabenizar também a escola José Bonifácio, através José Benincá, através do diretor Abílio e de todos os professores que lá participam deste ato de educar as crianças e trazer a elas uma vida melhor. Quero também aqui dizer ao vereador Márcio que do programa do calcário é um programa avançar na agricultura, né, de silos, calcário, irrigação, que é um programa novo que vai começar, né? Ainda não tem, vamos dizer assim, uma norma específica, mas é um programa que já foi lançado e que vai se começar e vai beneficiar os nossos agricultores com toda certeza em silos, irrigação e também na área de calcário, né, para as lavouras que necessitam desse insumo. Queria também aqui colocar uma coisa que me traz...
Uma parte, vereador, só para contribuir com a discussão com a questão dos programas de calcário, né? Programa de silos, programa de irrigação, né? Na verdade, só para esclarecer para a comunidade, o executivo vem buscando, e vai vir para essa casa, para a análise da Câmara de Vereadores, projetos que vão ser políticas de governo. Vai ser, a ideia do executivo é implantar um sistema que se tome em forma de lei, que fique, né, que os próximos gestores públicos poderão usar, se assim entenderem, esses programas. São programas que vão ser instituídos na municipalidade e que todos os agricultores poderão, dentro de critérios ali estabelecidos, se guiarem nessa questão de se enquadrar ou não nesses programas. Então, acho que assim, é uma discussão que a gente ainda vai debater bastante aqui, mas ela é muito importante a partir do momento que se torna uma política de governo, se torna uma política municipal, né? E é isso que a gente quer, porque isso são ações que demandam de um bom tempo para te conseguir os resultados, né? Então tem que ser um programa instituído e que ele prevaleça ao longo dos anos para que para que o agricultor possa, pouco a pouco, ó, a questão, vamos falar de silos, é uma coisa que demora, né? Vamos falar de irrigação, bom, para nós é bastante novo aqui irrigação, apesar da irrigação ser uma coisa bastante comentada, bastante falada, mas poucas pessoas aqui no município usam esse sistema tão eficiente, mas que é um sistema eficiente, mas é caro. Então nós vamos ter que achar caminhos aí. Essa política instituída no município vai dar condições para o município participar dos programas estaduais, federais, na busca de recursos, parcerias com os nossos agricultores e assim por diante. Claro que tudo é demorado, mas tem que haver um começo. A política, sendo uma política pública municipal, o gestor atual vai encaminhar, vai conseguir fazer uma parte desse processo e os outros prefeitos que virão certamente vão dar sequência, porque é uma política bem construída, com a discussão com os agricultores, com a Emater, com os sindicatos, né? Baseado também em algumas informações que vêm do próprio governo do Estado, da própria federação, com o intuito de enquadrar e melhorar para nós, para o nosso sistema aqui do município, uma política de apoio às pequenas propriedades. Obrigado, vereador.
Agradeço a parte, vereador Dutti. Assim, colocar que lá no dia, no dia do encontro da família rural, apenas foi lançado o programa Avançar na Agricultura. Foi colocado ali, foi, né, falado sobre esses programas que vão acontecer. Que esses programas não eram lei, né? E agora se tornarão lei para cruzar nesta casa, né, com o aval das três bancadas aqui, de uma forma de que elas sejam esses atos que a gente fazia antes de entrega de calcário, não tinha lei nenhuma, agora vai ser lei. Então, vai melhorar bastante, né, para os nossos agricultores usarem esses programas novos, esses projetos novos, né, porque desta forma, né, transformado em lei, né, nós teremos toda a segurança de fazer um trabalho bem feito nesse sentido, né? Então, ali apenas, no encontro da família rural, foi apenas lançado esses três programas, irrigação, calcário e também os silos. Pois não, vereador?
Só para ajudar, vereador Alião, no momento que vira a lei, aí tem como o município botar no orçamento do município. Hoje foi feito esse silo, mas não tinha orçamento. Hoje, aí tu, depois que vira a lei, aí tu tem, para os próximos gestores que vêm, tem na lei, ele tem um orçamento que pode ser investido naquilo ali.
Exatamente, vereador. É isso mesmo, né? Vai ficar uma coisa legal, né? Preto no branco, como diz o gaúcho. Também queria... Pois não, vereador?
Obrigado, vereador. Assim, ó, a questão de botar orçamento, não precisa nós criar lei. É só colocar no PPA. Depois vai passar pela LDO. Não precisa. Eu no meu PPA, no meu secretário, eu botei 30 mil de calcário. Não precisa botar lei. Essa não precisa, viu? Isso não me convence de criar lei para esses três programas. Eu respeito tudo a opinião de vocês, mas não precisa criar lei.
Não. Assim, ó, tem que ter lei, porque se tu, por exemplo, entra um outro prefeito, se ele não quer fazer o silo, ele não faz.
Mas aí cada prefeito que vai querer fazer ou não, é o direito dele, né?
Isso mas ele tem na lei que ele pode fazer.
Ou não pode.
Ou não pode, mas claro. É por isso que tem que criar lei. A hora que está na lei aí, ó, aí ele pode fazer como ele não quer fazer, ele não faz. Mas ele tem a lei.
Obrigado, Rogério, também.
Eu vou só dar um pitaco aqui para não ficar de fora, mas a lei, ela só obriga, vereador. Ela não, estando no PPA e na LDO, aí vira obrigação da mesma forma que lei. Tudo depende do prefeito se ele quer fazer ou não quer fazer. Então, no momento que tiver no PPA e na LDO, ele já vira lei, porque daí o prefeito vai ter que justificar o porquê que não fez. Era isso, só para ajudar.
Mas só para colocar, lei é lei, né? Lei é para ser cumprida. Se tem uma lei, como nós estamos falando aqui sobre o avançar na agricultura, se nós temos silos, se nós temos irrigação, se nós temos calcário, lei é lei, né? Os prefeitos não vão poder cruzar por cima da lei, né? A lei vai dizer que nós temos que ajudar os nossos agricultores. E a intenção é formalizar de forma concreta e de forma que perante a lei se torne uma lei verdadeira, né? E que todos os prefeitos que por aqui passarem, não sei se Pedro, Paulo, João ou Antônio, né, que cumpram essas leis que agora vão sair, que vão passar por esta casa para ser aprovado. Tenha certeza que vão ser aprovados, porque os nossos agricultores precisam, né, desses incentivos, desses projetos novos. Nós estamos em pleno século XXI e nós necessitamos avançar. A pequena agricultura necessita avançar. Senão, amanhã depois, nós não teremos mais ninguém no interior. Onde vamos encontrar a sucessão rural? É muito difícil. Nós temos que fazer alguma coisa para a nossa pequena agricultura. Quero também colocar aqui, eu acho que já passou meu tempo, mas acho que o senhor presidente vai me devolver o prazo ainda, né? Então vamos estender aqui isso. Eu quero colocar aqui, senhores vereadores, que se torna público a realização de audiência pública eletrônica na forma do orçamento participativo. Essa palavra, orçamento participativo, é muito importante, porque o orçamento participativo é uma coisa, é um projeto, é um programa aonde o povo pode decidir aonde colocar o dinheiro. Esse orçamento participativo começou lá no governo Olívio Dutra, né? E hoje nos traz aqui no nosso município um orçamento participativo também para colocar, né, o povo à frente, para colocar o povo à frente dessa situação, né? O povo é que vai decidir aonde colocar os recursos. Isso é muito importante. O orçamento participativo, que eu quero colocar aqui, que é uma demanda que nós nos espelhamos no governo do Estado, eu e o vereador Franco, o vereador Nete, e colocamos no programa, no nosso programa do PDT, quando o vereador José Juscelino Franco foi candidato, na época era secretário, foi candidato a prefeito. Nós colocamos esse orçamento participativo no programa. Perdemos a eleição, né? Agora voltamos de novo, colocamos no programa do Júnior orçamento participativo, e hoje ele está aqui, né, para ser defendido, para ser usado, para ser votado por todos os cidadãos nova esperancense, para que desta forma escolham aonde colocar o recurso. Isso se chama orçamento participativo, um ato democrático, um ato voltado aos interesses do povo, que decidam aonde querem colocar os recursos, na saúde, na educação, na agricultura, na habitação, na segurança. Então, isto é muito importante. É um programa de governo que nós buscamos lá atrás, vereador Juscelino Franco, há mais de oito anos atrás, buscamos colocar no nosso plano de governo esse orçamento participativo. Isso é muito importante. Quero, assim, encerrar e dizer ao prefeito Ivori, por ter aceitado tudo isso, colocado isso, participado disso, né? Nessa situação, que vamos fazer com que o povo de Nova Esperança do Sul escolha aonde colocar os recursos. Isso se chama um ato democrático. Obrigado.
Quarta vereadora, Franciele Vieira Godoy. Não vai fazer uso. Quinto vereador, Getúlio Cristiano de Basto Brasil, não se faz presença. Sexto vereador, Rodrigo Pivoto.
Boa noite, senhor presidente, colega e colegas vereadores, ao Jorjão, que nos prestigia aqui, e aos ouvintes da 87.9. Eu quero começar a falar sobre o meu pedido de providência, que recebi o pedido de novo do Kid sobre a lâmpada lá, que ele já pediu para o vice-prefeito, já pediu para todo mundo e não foi atendido ainda. Então, espero que agora, com o pedido de providência, seja atendido lá a demanda lá, que aquela rua, acho que tem um ou dois postes só, então, se faltar uma, fica muito escuro. Então, espero que seja atendido o pedido. Falar aqui também sobre o Outubro Rosa, que eu acho muito importante também, sobre a prevenção do câncer de mama, né? Quando a gente foi secretário da Saúde, a gente sempre deu prioridade para as campanhas, para todos os tipos de campanha de prevenção. E na época, a gente trouxe a Sionelle Guasso ali para fazer uma palestra. Ela é um exemplo, né? Ela passou por isso. E na oportunidade também a gente pediu autorização dela para usar, porque quando a gente mostra a gente que passou pelo problema, as pessoas acreditam. A gente colocou 3 fotos de mulher que tinham passado pelo problema e venceram. Então, aí as pessoas parece que dão mais importância e cada vez cresce mais o cuidado na prevenção do câncer de mama, né? Que é um câncer que, se for diagnosticado cedo, as mulheres não morrem, né? Então, é um programa de prevenção muito importante. Falando sobre lei, que estava falando da lei essa que o Roger estava comentando aqui, lei é para ser cumprida, exatamente, vereador, e a gente cobra que a administração cumpra várias leis que a gente já aprovou aqui, que eu recebo diariamente, eu acredito que os vereadores também recebem, é a questão dos animais. Cobrei do prefeito também essa semana, mandei uns vídeos que recebi, e ele disse que quer marcar mais uma reunião, fazer mais uma semana. Eu disse para ele que tem que ser urgente essa questão dos animais aí, que tá saindo do controle a quantidade que tem nas ruas. Também aqui, quero dizer aqui que participei da Assembleia aqui na Câmara de Vereadores do Cored, que era para a escolha das demandas para consulta popular 2022-2023, e ficou votado aqui o apoio e ampliação à infraestrutura rural, fortalecimento da agricultura familiar, investimento em infraestrutura turística, em promoção ao turismo para desenvolver a iniciativa Geoparque Raízes de Pedra. Então, essas 3 demandas foram votadas aqui por quem participou, e tem uma assembleia que recebeu, a secretária leu o convite, que vai ser a Assembleia Geral de todos os municípios em Santiago. Então é importante que as pessoas participem nessa Assembleia em Santiago também, porque cada região vai defender as demandas, né? Então, a agricultura sempre é contemplada. E a gente até estava conversando com o presidente do Cored, que Nova Esperança é uma das que atinge os índices, porque a gente, todos os vereadores, secretário, independente da administração, a gente sai de casa em casa pedir voto. Esse ano é um sistema diferente, não sei se vai ser tão fácil de acesso, porque parece que tem que baixar um aplicativo, então a gente tem que se inteirar bem como é que vai funcionar. Tomara que não dificulte, né? Porque a gente sempre conseguiu atingir um índice bom de voto, né, para eleger as demandas da região, e a população sempre participa. Aqui a gente recebeu uma denúncia que todos os vereadores receberam aí, e aqui pergunta se os vereadores concordam com as manifestações de algumas secretárias. Eu não concordo. Eu concordo que tu se manifeste, se posicione, a gente respeita o posicionamento, vote para quem quiser, a gente respeita o posicionamento de cada pessoa, mas que seja o posicionamento seja de maneira educada e respeitosa com o cidadão e com os eleitores, que ninguém é obrigado a votar em ninguém, e não vai ser dessa maneira que vai convencer o eleitor a votar. Então, aqui eu estou dizendo, se essa pessoa que está escutando e que fez essa denúncia, eu sou contra esse tipo de manifestação, dependendo seja do meu partido ou o contrário, não concordo, que eu sempre digo que o extremo, seja esquerda ou direita, tudo que é extremo não é bom. Então, eu acho que a gente não é centro aqui, né? Ninguém é centro, praticamente, né? Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas ninguém é centro, mas a gente tem um partido que tenta ser sempre democrático e tenta sempre discutir para ser da melhor forma possível. Então, repito aqui que eu não concordo com o posicionamento das secretárias aqui, da forma que a população se sentiu ofendida. A gente, como sempre diz, a gente é funcionário do povo e é eles que a gente tem que respeitar em primeiro lugar. Então, era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Sétimo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu iniciei aqui falando, seguindo aqui o raciocínio do vereador Rodrigo, com relação às manifestações nas redes sociais, e eu não tenho conhecimento do teor das postagens. Eu acho que cada um tem o direito de se expressar, o direito de ir e vir, e de votar em quem quer também, né? Porque o voto é livre e secreto. Eu já falei na sessão anterior, da radicalização nas campanhas, né? Eu acho que sempre prevalece o bom senso, eu acho que sempre prevalece esse lado da questão. Mas não vou entrar no mérito porque não sei o que foi falado, não cheguei a tomar conhecimento. Mas só para deixar claro que eu acho que cada um tem o direito de se expressar, né? E é claro que como existe, no país hoje, duas forças políticas, né? Evidentemente que vai agradar um lado e vai desagradar o outro. Então, isso é normal na situação que a gente vive hoje, né? Essa é uma questão inegável, né? São dois extremos praticamente, né? Um partido de esquerda, um partido de direita e por aí vai. Então, mas como eu não conheço, não tenho conhecimento do teor, vou me limitar só a fazer esse parêntese com relação a essa questão. A questão do que o Márcio falou e que a gente discutiu bastante um pouco aqui, questão dos projetos de lei de criação de programas institucionais, instituir no município políticas públicas de desenvolvimento para nossas pequenas propriedades rurais. São programas que a administração busca formar, na sua formação, formalizado, com regras, como funciona, com contrapartida, né? Com a ampla divulgação, como a pessoa pode se enquadrar, como não se enquadrar, quais os programas que ela pode e não pode. Então seria formalizar com regras, com disciplina, com orientação, até para defender, até para daqui a pouco um secretário não ter que responder uma sindicância, né? Porque daí será feito na forma legal, né? O vereador...
Obrigado, vereador. Só para colaborar, né, são projetos que estão prontos e que vão ser estudados. Né? Nós temos, né, dentro da Secretaria da Agricultura, nós temos o Conselho Municipal da Agricultura, que é um conselho aqui em Nova Esperança do Sul muito atuante, né, e que aonde serão colocados critérios, né, para se discutir. Né, aonde, até que módulos fiscais, por exemplo, se tem como agricultor familiar, que no nosso município hoje é 4 módulos, que corresponde a praticamente 90 hectares por propriedade. Então, particularmente, quase todas as propriedades do nosso município serão integradas a esses programas. Obrigado.
Seguindo nessa ideia... É mais ou menos isso que se busca, né? Se busca formalizar, e é claro que vai vir aqui, a gente vai debater, vai discutir, né? E, na verdade, o objetivo é esse, porque, como falou o Sadi, o orçamento municipal poderá ter ali, né, um valor destinado para a agricultura. Poderá ter um valor destinado para silos, um valor destinado para a irrigação, né, específico, né? E aí, dentro de uma questão legal, e poderá ficar previsionado, né, ano a ano. Né? Então, eu acho que é uma coisa interessante da gente executar nesse caminho, porque daí nós vamos formalizar uma política municipal de desenvolvimento para os nossos produtores rurais. Eu queria também aqui falar do Outubro Rosa. Acho que parabenizar o pessoal da saúde, através do secretário, todo o pessoal que trabalhou ali, que trabalha ali, mas fazer uma distinção aqui, a Cionelli, né? Pelo que ela vem fazendo e promovendo em Nova Esperança do Sul, através, acredito eu que seja um dom de se expressar, e a gente recebe vários elogios com relação à postura da Cionelli. O trabalho que ela faz, as palestras que ela faz. Não seria demais, senhoras e senhores vereadores, se a gente oferecesse a ela um reconhecimento aqui do Poder Legislativo, quem sabe depois se estude isso, uma moção de aplauso, enfim, porque é o seguinte, ó, a gente tem que valorizar as pessoas quando estão aqui. Né? E eu acho que a Cionelli, ela vem fazendo, e não é de hoje. O Rodrigo foi secretário de saúde. E desde lá, ela já vinha fazendo e auxiliando com essas palestras, porque teve passou por um problema também, né? Teve uma experiência... E isso serve de alerta da prevenção das mulheres. Né? Então, eu quero registrar aqui, né, nessa casa, o nosso reconhecimento pelo trabalho da Cionelli. É um trabalho diferenciado, que se destaca, que tem uma maneira de se expressar, que consegue atingir o público a qual ela fala. E, portanto, para fechar, parabenizar a Secretaria de Educação de Saúde, por esse Outubro Rosa aí, feito aí com a distinção que é tão necessária. Eu queria também convidar o pessoal para a machada do dia 23 no bairro Centenário, né? A Secretaria de Turismo está promovendo aí, na sequência, né, ainda, né, em função da comemoração do Dia da Criança, meio que descentralizando, e vai ter uma programação lá no bairro Centenário, né? E é uma machada, né? Então o pessoal está convidado a participar, a prestigiar, né? No salão do bairro Centenário.
Falar um pouquinho aqui também de um projeto que a administração vem trabalhando para realizar e colocar em prática nas escolas, que é o projeto da robótica nas escolas. Isso vem para somar, para enriquecer o currículo escolar dos alunos, para trazer aí e despertar a atenção das crianças. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que mexe com a curiosidade das crianças, dos alunos, e a administração colocará, disponibilizará esse programa, programa de robótica, que são projetos que as crianças poderão desenvolver, que os alunos poderão criar, usando aí da sua inteligência, aguçando aí, despertando aí a curiosidade na elaboração de pequenos robôs, né, em execução de algumas atividades, de alguns circuitos, que são projetos que, sem dúvida nenhuma, vai enriquecer a nossa escola. Vai melhorar, vai despertar o aluno, vai trazer um conhecimento em eletrônica, por exemplo, que é fascinante. É um mundo que não tem limites. O mundo da eletrônica é fantástico. E aí, né, a administração também buscando ampliar aquilo que de bom tem para a nossa juventude, trazendo aí mais esse programa, programa de robótica nas escolas. Isso é muito bom e eu queria registrar aqui, porque são passos desta natureza que vão enriquecendo, vão ampliando e vão melhorando o sistema de ensino municipal. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador Daniel Valtteri Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal que trabalha conosco aqui na casa e ao Jorgão aí que nos acompanha hoje. Também, muito boa noite aos ouvintes da 87.9. Hoje eu gostaria de começar falando de novo pela entrada da cidade, né, o asfalto. Agora mudou a camada, né, do ambulatório para cá, é um asfalto mesmo. Agora está ficando um serviço aí, pelo menos na entrada da cidade, de extrema qualidade. Serviço muito bom, que a gente, né, gostaria de ter em todo o trecho do Curuçu, mas a gente entende, nem sempre é possível, né? Mas esse serviço de entrada e esse recapeamento aí vai ficar muito bom, esse vai ficar bom mesmo. Também continuando nas estradas, as estradas do interior aí deram uma boa cascalhada na parte do Rincão, naquela travessa do Juarez Lambelli lá. A do Rincão, depois da chuva, tinha ficado um pouco ruim. Agora, hoje, eles voltaram a patrolar. Ficou boa a estrada. E acho que deve continuar assim. Se chover, dá uma cruzada boa nessas estradas principais aí do Capão Grande, que tá uma estrada dura, né? Bastante ponta de pedra já. E fazer uma geral aí. Aproveitar enquanto tem uma umidade para depois não chegar na época do verão aí que tá seco. Não adianta querer mexer. Deixar as estradas firmes aí pro verão. Também gostaria de parabenizar, né, a Secretaria da Saúde sobre o Outubro Rosa. Todos aqui falaram da Sionelle. Realmente é uma pessoa incrível, né? Quem se lembra dela desde nova, sempre participou nas coisas do município. Questões tradicionalistas, questões culturais. Agora saiu de Nova Esperança, mas como diz o outro, segue aqui. Quem acompanha ela nas redes sociais, vê o trabalho dela. Percebe que quando a pessoa faz o que gosta, quando se sente bem, é bem feito, né? Então, nada melhor do que ter uma pessoa conhecida vir dar uma palestra para deixar as claras e convencer as mulheres aí sobre a prevenção. Então, muito bom isso daí para a comunidade. Somente agradecer a secretaria e a Sionela. Também, seguindo nessa linha de valorizar o pessoal da nossa terra aqui, que nem a Sionela foi, eu não tenho nada contra a escolha do patrono da Feira do Livro, o João Lemes, pessoa que todo mundo conhece, mas eu acho que a secretaria poderia ter dado esse mérito aí para alguma pessoa aqui do nosso município, né? Como passamos pelo Dia dos Professores aí, como todos nós parabenizamos. Temos vários professores que dedicaram a vida inteira aí na cidade, né, à educação. Então, acho que para as próximas pode ser repensado e valorizar a gente nossa, a gente da nossa terra.
Também gostaria de dar os parabéns hoje, do dia do eletricista, né? Hoje se comemora o dia do eletricista, então, para todos os que nós representamos aqui, que são muito cobrados, às vezes, por uma lâmpada aqui, um problema ali. E falando em eletricista, eu gostaria de fazer uma cobrança, chamar a atenção, o vereador Magno, nosso presidente, já tinha falado, sobre o problema elétrico da eletricidade ali na pracinha. Esse fim de semana nós estávamos ali, foi corrigido o problema da iluminação central da pracinha ali, só que o cabo continua exposto por cima somente com uma mangueira, né? Então, criança é curiosa, né, tchê? É perigoso um cabo de alta tensão. Eu até sugiro, assim, para a administração, até que trocasse aquele poste do centro da pracinha. De repente, botasse num poste em cada canto, e terminava com aquele problema da eletricidade dentro, né, tchê? Porque é um problema, né? A criança está ali, está brincando, de repente pega algum material cortante, alguma coisa, deu. Acontece uma fatalidade. Então, quando a gente vê, percebe o risco, é bom corrigir e evitar, não deixar exposto. Acho que por hoje seria isso. Muito obrigado, boa noite.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tem o tempo de 10 minutos para fazer o uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meus ouvintes da 87.9, meu boa noite. Pegando as palavras do vereador Nete sobre a van, vereador Nete, eu sabia que o deputado Sanders tinha mandado, né? Que me mandou a pá carregadeira e mandou um valor estimulado agora de 280 e poucos mil. 270 e poucos mil ou 280 e poucos mil, não me lembro bem de cabeça. Que era destinado para essa van. Aí, até onde eu sei, então, assim, ó, eu acho que 99% essa van aí veio do deputado Sanderson. É, eu acho que é do deputado Sanderson, que mandou junto com a pá carregadeira, então mandou pelo... que ele mandou a vez que eu fui em Brasília ali. Mas amanhã eu vou tirar a história ali, mas assim, eu acho que é 99% que é essa van que veio para... porque a van, o dinheiro foi depositado, então... e estava, pelo que me falaram, ia para a licitação, né? Então, creio eu que é essa aí. Recebi reclamação no final de semana sobre a cabeceira da ponte, ali do Breno Salbego. Está muito ruim ali aquela cabeceira. Eu não passei ali, mas recebi reclamação depois que fizeram o asfalto ali, que ela está dando baque. Os caminhoneiros estão passando ali e estão reclamando bastante, né? Até o caminhoneiro me ligou bem na hora que estava passando, que deu sinal ali para mim fazer um pedido, para aproveitar que as máquinas estão ali para dar uma ajeitada. Né, aquela, tem um valo bem ali, dá um baque bem forte, imagina num caminhão, né? Carro, de repente, nem sente muito, mas...
E nessa parte, eu também recebi de um amigo aí uma reclamação nesse mesmo quesito, nessa ponte aí também, no mesmo lugar, dos carros rebaixados. Até o cara comentou sobre, né? Ah, o carro é rebaixado, ele disse, eu pagou a licença, né? Tenho direito de andar do jeito que... Mas já seria importante, já que as máquinas estão aí, e arrumar aquilo ali. Acredito eu que vão arrumar já naquilo ali, né? Seria até bom que alguém fosse lá dar uma olhada, né? Para pedir, porque o que eu fiquei sabendo, em cima das pontes não vão... Não, é fora, né? Do contrato da licitação. Obrigado, vereador.
É isso, seria só a cabeceira, né?
Eu vejo assim, eu não notei, eu passei hoje aí, e eles estão lidando aí, né? Se eles não, eu não notei que, eu para mim eles já botaram a primeira camada, e eles estão lidando aí, com certeza vai ficar bom, né? Vão arrumar. Eles estão bem pertinho até com as máquinas, né?
Isso. A gente só faz um pedido por aproveitar que as máquinas estão ali, né? E aí, pedir para o prefeito dar uma puxada neles nesse ponto aí. O pessoal cobra e a gente tá aí para cobrar. Né? Já que estamos falando no asfalto ali, vamos dar uma comentada de volta na rua Plácido de Castro. Nós, viu, a administração vai ter que ter uma providência nessa rua ali. O pessoal que tem comércio, quem mora ali, não tem condição, cara. Não tem condição de abrir uma porta numa casa. Hoje, uns dias de vento assim, tá louco. É impressionante. Volta e meia a gente ganha umas mijadas das mulheres em casa, mas não tem o que fazer, né? Faz parte, né? Mas assim, ó, eu tive na agropecuária do Márcio Nadalon ali, e não tive reclamação deles, mas só a base de pano ali. Ali tem um buraco que ficou ali,